Sr. Presidente, quando fiz referência à unidade do Estado e à continuidade das nossas políticas, fi-lo, obviamente, pensando em termos abstratos no Presidente da República enquanto instituição em abstrato, Presidente da Assembleia da República, liderando a Assembleia da República, o Primeiro-Ministro em funções, qualquer que seja. Devo dizer, no entanto, que devo um particular agradecimento a este Presidente da Assembleia da República pela forma brilhante com que tem representado o nosso país no exterior. Fê-lo enquanto meu antecessor como Ministro dos Negócios Estrangeiros, fê-lo também enquanto Presidente da Assembleia da República, representando no exterior a Assembleia da República, por essa via, um órgão de soberania do Estado português, fê-lo também enquanto deputado eleito pelo Círculo de Fora da Europa. E, portanto, quero, Sr. Presidente, deixar aqui uma palavra de especial reconhecimento a este Presidente da Assembleia da República em particular. Com isso, Sr. Presidente da Assembleia, Senhora Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, quero desejar a todos um excelente ano de 2024. Muito obrigado.
Vai usar da palavra Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República.
Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença da Sra. Vice-Presidente, do Sr. Líder Parlamentar, os Srs. Presidentes de Comissões Parlamentares, membros da Mesa da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Presidentes de Delegações a Organizações Parlamentares Internacionais, caras e caros colegas. E queria saudar e agradecer a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, do Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, do Sr. Secretário de Estado da Internacionalização e julgo que mais discretamente, puxando mais pela sua costela de diplomata do que de membro do Governo, o Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional. Muito obrigado também pela vossa presença, queria saudar a presença do Sr. Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, dos senhores dirigentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, das senhoras e senhores embaixadores, das senhoras e senhores cônsules gerais, todo o protocolo observado, sintam-se todos em casa. E queria começar por agradecer aos nossos diplomatas, aos embaixadores, chefes de missão, cônsules, o apoio que têm prestado e prestaram mais uma vez ao longo de 2023 ao trabalho dos parlamentares, quando os parlamentares estão nos países em que estão acreditados ou quando os parlamentares, caso dos deputados eleitos pelos círculos da imigração, desempenham nos respectivos círculos o seu trabalho de representantes dos portugueses residentes no estrangeiro. Esse apoio tem sido sempre constante e é muito importante, quer do ponto de vista logístico, quer sobretudo do ponto de vista político e diplomático. É uma âncora que nós sabemos que podemos usar para nos fixarmos bem no terreno que estamos pisando. É uma fonte de informação inestimável e é um apoio permanente e queria agradecer por isso. Queria agradecer a todos os diplomatas portugueses, na pessoa do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o trabalho que sabem que eu considero ser de valia excepcional, que realizam profissionalmente todos os dias ao serviço de Portugal e dos interesses de Portugal. Queria cumprimentar em particular o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, por três razões fundamentais que, creio, pontuam bem, pelo menos visto do lado do Parlamento português, o trabalho da nossa diplomacia, em particular do Ministério dos Negócios Estrangeiros, assim como da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. A primeira razão é que a atual equipa do Ministério, neste sentido amplo, que compreende também os assuntos europeus, tem demonstrado e tem incrementado a relevância internacional de Portugal. Isso vê-se nos conflitos mais acesos que infelizmente vivemos, quer no leste europeu, quer no Médio Oriente. A prova dessa relevância é dada pela notícia sabida hoje da condecoração do Ministro dos Estrangeiros por parte do Presidente da Ucrânia, Zelensky, em agradecimento justamente do apoio constante e da participação ativa de Portugal. Mas essa relevância faz-se também ver na forma como nós somos um interlocutor respeitado e credível nas diferentes organizações multilaterais a que pertencemos, temos relações bilaterais produtivas e cortesas com praticamente todos os países do mundo, sabemos entender os pontos de vista dos outros e somos solicitados a exercer a nossa influência e, portanto, esta razão da relevância crescente da política externa portuguesa deve ser devidamente relevada e o mérito deve ser atribuído à equipa que o Ministro dos Estrangeiros dirige e a todos os seus serviços. A segunda razão é a constância e também a clareza na defesa dos interesses nacionais de Portugal. Interesses nacionais que são bem conhecidos, mas que devem ser demonstrados em cada momento. Nós somos, ao mesmo tempo, um país europeu, claramente integrado no espaço europeu, mas que não se basta apenas com a sua pertença europeia. É um país europeu que conhece bem o mundo, é um país europeu que vale na Europa o que vale no mundo e que vale no mundo o que vale na Europa. Não há nenhuma oposição entre estes dois grandes eixos de afirmação dos nossos interesses. É um país que, pela sua dimensão, pela sua história, pelas suas características, necessita do desenvolvimento do multilateralismo, esse é um seu interesse estratégico, como necessita também que o direito internacional e um sistema internacional baseado em regras seja respeitado e consolidado. E a terceira razão é que a nossa diplomacia tem mostrado bem o que é o valor acrescentado de Portugal na cena internacional. A forma como nós nos distinguimos pelo pragmatismo das nossas posições, pela moderação de que somos portadores, da capacidade de diálogo, de construção de pontes, de intermediação de que somos capazes, tudo isso caracteriza um valor que a nossa diplomacia acrescenta e a nossa diplomacia acrescenta exatamente porque cada uma e cada um dos nossos embaixadores, dos nossos dirigentes, dos nossos governantes, na sua ação cotidiana, o demonstra. 2024 terá novas responsabilidades, mas também novas oportunidades para Portugal. Não me compete a mim fazer a lista exaustiva dessas responsabilidades e oportunidades, mas queria salientar algumas delas que são especialmente importantes de um ponto de vista parlamentar. A primeira, evidentemente, é o desafio que também se coloca designadamente às senhoras e aos senhores cónsules, mas também às senhoras e senhores embaixadoras, que é de nós conseguirmos aumentar a participação eleitoral dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro. Ela tem sido sempre constante, é muito importante, às vezes nós tendemos a esquecer-nos e, portanto, convém recordar que em 2015 votaram nas eleições legislativas menos de 30 mil portugueses residentes no estrangeiro e que em janeiro de 2022 já votaram mais de 400 mil portugueses residentes no estrangeiro. Mas podem votar 1,6 milhões de portugueses portadores de cartão de cidadão portugueses que vivem fora de Portugal. E, portanto, independentemente do trabalho das diferentes candidaturas, das campanhas da Comissão Nacional de Eleições, é muito importante que, quer do ponto de vista logístico, quer do ponto de vista de pedagogia cívica, nós continuemos a fazer um caminho que incremente a participação eleitoral. E esse é um desafio que também se coloca aos nossos diplomatas, em particular às nossas e nossos cónsules. A segunda grande oportunidade e responsabilidade, ao mesmo tempo, já o Sr. Ministro a referiu, é este facto que eu gostaria de valorizar especificamente, que é o facto de nós termos sido convidados pela presidência brasileira do G20 para nos associarmos aos trabalhos do G20 em 2024, a partir de novembro do ano passado. É muito importante a vários títulos, é muito importante que Portugal seja um dos 8 países que foram convidados pela pela presidência brasileira no trabalho do G20, julgo que aí a forma como o Parlamento Português recebeu o Presidente do Brasil também contou. É muito importante o facto de nós sermos parceiros de Angola nesse pequeno grupo de países que foram convidados a participar no G20, e é muito importante que isto valoriza, quer do ponto de vista bilateral, quer do ponto de vista da influência da Cplp e do papel da Cplp no mundo. E, evidentemente, temos a campanha em curso para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é apenas uma das várias dimensões que estrutura a participação de Portugal nas Nações Unidas. Portanto, quer em relação aos eventos do passado recente, quer em relação à agenda, aos encargos do presente e do próximo futuro, o Governo pode contar sempre com o Parlamento. E pode contar com o Parlamento na dupla condição em que deve contar, na cooperação e também na fiscalização. O Governo responde politicamente perante o Parlamento, é perante o Parlamento que responde politicamente, também no domínio da política externa, e portanto é aqui, quer no plenário, quer na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, quer na Comissão dos Assuntos Europeus, quer nas diferentes comissões temáticas, no âmbito temático que é o seu, o Parlamento conta com o acompanhamento, a fiscalização sempre permanente, sempre assertiva, no sentido positivo da palavra, da parte das senhoras e dos senhores deputados. Seja as questões relativas à diáspora portuguesa, às nossas comunidades, sejam as questões relativas à internacionalização da nossa economia, da nossa cultura ou da nossa ciência, sejam as questões relativas à política externa propriamente dita, à política europeia, à política da língua e da cultura, o Governo cá está para prestar contas ao Parlamento e o Parlamento cá está para fiscalizar e acompanhar a atividade do Governo. Mas há uma segunda condição, há uma segunda qualidade que não é menos importante, que é a qualidade da cooperação institucional, mas também pessoal, entre os órgãos de soberania, a cooperação institucional, e entre os titulares dos órgãos de soberania, a cooperação pessoal. E aí, como eu tentei dizer ano passado, os instrumentos da ação externa parlamentar são muito relevantes e nós ganhamos todos em integrá-los numa visão sistemática e coerente do que são os nossos meios de ação externa. Refiro-me naturalmente ao trabalho de cada deputada e cada deputada, em particular dos deputados que representam as comunidades portuguesas, refiro-me às comissões parlamentares, mas refiro-me também aos grupos parlamentares de amizade, refiro-me às delegações parlamentares, às organizações internacionais, às organizações parlamentares internacionais, e também quero valorizar o trabalho realizado nesse âmbito pelos deputados portugueses, o protagonismo internacional que têm e que também ele tem-se incrementado. 2023 terminou com o fim do mandato do deputado Duarte Pacheco à frente da União Interparlamentar. A Assembleia da União Interparlamentar realizou-se pela primeira vez num país africano de língua portuguesa, Angola. A delegação portuguesa foi chefiada ao mais alto nível. Mas em 2023 nós também tivemos o gosto de ver o deputado Marcos Pestrelo ser eleito vice-presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, juntando-se na qualidade de vice-presidente de organizações parlamentares internacionais muito relevantes a Portugal, à nossa vice-presidente Edith Estrela, que há vários anos é vice-presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, mas também cabe agora a Portugal a presidência da primeira comissão, da Comissão de Assuntos Políticos da Assembleia Parlamentar da Cplp, e várias deputadas e deputados têm funções muito importantes em organizações internacionais. E isso, no espírito de cooperação entre órgãos de soberania para a defesa dos interesses nacionais de Portugal e para a promoção da influência de Portugal no mundo, é muito relevante. E é, portanto, neste espírito, ao mesmo tempo acompanhamento e fiscalização de vida e de cooperação, que a relação entre o Parlamento e o Governo se faz a favor da política externa. Tendo duas grandes vantagens. A primeira vantagem é que essa cooperação se faz no quadro de uma triangulação, porque o que dá força à política externa portuguesa é a cooperação entre Presidente da República, Parlamento e Governo, e o facto de as suas orientações serem exercidas profissionalmente por um corpo profissional politicamente independente, que é o corpo diplomático, e, por outro lado, também valendo-se o Parlamento do seu próprio valor acrescentado, porque nós aqui fazemos debate político, incluindo o debate político de natureza mais ideológica, mais normativa, menos preso, ou menos, o que se pode fazer com um pouco mais de liberdade do que diplomatas e ministros e secretários de Estado dos negócios estrangeiros podem fazer, por razões de todos compreensíveis. E, portanto, desejo também, da minha parte, ao Governo, e julgo que posso falar em nome de todas as senhoras e senhores deputados, um bom ano, e desejo aos senhores embaixadores e senhores cónsules, dirigentes aqui presentes, tudo de bom, quer do ponto de vista pessoal e familiar, quer do ponto de vista profissional. Muito obrigado. E acho que agora podemos desmanchar este formalismo e cumprimentar-nos.